Pergunta que não quer calar hoje é: qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Eu quero que você abra comigo em Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao 18. Nós vamos ler algumas coisas aqui. Êxodo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amém? Você que tem sua Bíblia digital aí, pode pegar carona com quem não tem, fique à vontade, você que tem de papel, melhor ainda. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Frisa bem essa parte. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. E aí o que o Senhor falou? Então o Senhor se irou. Repita comigo: se irou. O Senhor se irou. Como Moisés lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e ele disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Esse é o primeiro texto que eu quero só aguçar um pouquinho, de uma desculpa. Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai ser o meu representante, porta-voz, você vai libertar o meu povo, que está cativo, que está escravo, na mão do faraó. E aí, Moisés falou o quê? Ah, Senhor, eu não sei falar bem, nem antes nem depois. E Deus falou: mas quem fez a boca? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem fez o ouvido? Quem fez todas as coisas? Não fui eu? Então vai. Ah, Senhor, mas eu não consigo. E a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés e disse: então, cabeçudo, chama o teu irmão, ele vai falar por você, eu vou falar contigo, Moisés, e você vai passar para ele, e ele vai falar para o povo. Amém? Esse é o primeiro exemplo. Quero que você abra comigo agora em Jeremias capítulo 1. Vou dar exemplos aqui, e nós vamos ficar no último texto com o qual a gente vai falar um pouco mais. Mas esse segundo texto, eu quero que você abra comigo em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 10, que diz assim: As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias. Aqui estão bastante nome para você colocar no teu filho. Quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas Jeremias disse: ah, Senhor, ou ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Repita comigo: ah, Senhor. Ou vamos melhorar: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu sou muito jovem. Você que é jovem, que tem 80 anos, 120, é para você também. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou sobre a boca dele e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Aleluia. Esse é o segundo texto, mas também é desculpa. É também desculpa. Eu quero que você abra agora em Lucas capítulo 14. Esse é o texto que nós vamos ficar. Lucas 14. Versículo 15, que diz assim, Lucas 14, 15: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar, o que está escrito aí? Desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Lua de mel, né, irmão? É tenso. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se, presta atenção, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém? Oh, que bom! Hoje eu quero falar de desculpa. A tal da desculpite, que é muito famosa, né? E o jovem, vou falar mais aqui especificamente para o jovem, ele tem duas desculpas prontas na sua boca, muito similar ou muito parecido com Eva no Jardim do Éden, no Gênesis da vida, como tudo começou. E quais são essas duas desculpas? Eu até brinco, o Exu do nada a ver, É um Exu, é um demônio isso aí. É o Exu do nada a ver ou nada não. E o outro, eu preciso provar para ver se aquilo mesmo é ruim. E foi isso que Eva fez. Ah, não tem nada a ver não, vou comer da frutinha. E foi lá e fez o test drive, comeu. E vocês estão careca de saber o que, que aconteceu tudo depois. A mulher deu para o homem comeu. Aqui está a maior prova de amor que possa, o homem pode ter. Ele sabendo que a mulher ia morrer, ele falou, eu vou comer junto, vamos morrer nós dois. Olha que amoroso. Não é isso? Mas, mas isso é uma coisa que tem me incomodado muito. E eu tenho visto muito dessas desculpas. E tem um cara muito famoso nos blogs aí, que ele fala uma coisa sobre a desculpa. E ele fala algo assim, a desculpa é caracterizada por frequentes justificativas do doente sobre por que alguma coisa que não deu ou que não dará certo. Outros sintomas incluem negativismo, dificuldade em aceitar novos desafios, senso de impotência e resmunguite, resultando na doença de chatos. Pegaram? Resultando na doença de chato. Então a desculpa é bem semelhante à da reclamação, de quem reclama, porque é uma atividade inútil, que só prejudica e que só paralisa a pessoa. Preste bem atenção, só te paralisa. A pessoa que tem desculpa ou uma justificativa nunca assume responsabilidades ou compromisso. Preste bem atenção. Nunca admite que está errada. Essa pessoa sou eu. Amém? Ah, você já está se vendo aí, né? Que beleza. Por isso que a Bíblia é o espelho, né? E também não cresce. Daqui 5 anos e daqui 10 anos é a mesma pessoa, ela não cresceu em nada. Você já conhece pessoa assim? Você conhece gente com 40 anos na pós-adolescência, porque né, na verdade a adolescência passou, mas ele continua sendo adolescente, porque ele continua ainda mamando, desculpa a palavra, da mãe, ele não, né, tem esse tipo de gente. Então a pessoa que tem desculpa, ela sempre tem uma razão para ela não ter feito o que ela devia fazer. Sempre tem uma razão, mas ela nunca está errada. E a pergunta é, e o que eu faço para você hoje? É mais fácil agir ou dar desculpa? Responda aí. Hã? Dá desculpa. E às vezes é por isso que você está desse jeito. Gente, é por falta de palavra? Hoje com as mídias sociais estourando, um monte de gente falando, será que é falta de gente pregando? E eu me coloco aqui, me preparo muito bem, estudo bastante, quem me conhece sabe o quanto eu tenho responsabilidade sobre as escrituras, quanto eu amo ler, o quanto eu amo estudar. Será que tem faltado mesmo alguém aqui na frente falando coisas que vocês precisam ouvir? E que eu me incluo nisso? Será que nós não temos sido uma geração obesa espiritual, que só come, mas não gasta nada? Não age em nada? Não tem ação em nada? Sabe aqueles gordão que vai na academia? Sim ou não? Eu não estou falando mal de gordo aqui. Sabe aquele... Vou falar pessoa reforçada, para você não ficar triste, tá? Ele chega na academia, e aí, engraçado, eu trabalho na academia, eu sei como é. Ele só faz miudinho, então ele deveria fazer meia hora de esteira, ele faz 10 minutinhos. Daí era para ele fazer 4 séries de 12 no supino reto, ele faz 2. Era para fazer 4 séries de 60 abdominal, ele faz 5 abdominal. Daí ele acaba o treino, professor, agora eu vou fazer minha dieta. Aí ele sai, e na verdade ele não vai fazer dieta, ele vai no Dog King comer um cachorro quente, porque ele está com fome. Não é assim? Então é cheio de desculpa, gente. E eu escuto sempre, diante disso, algumas outras desculpas. Por exemplo, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Você já ouviu essa canção? Ah, pastor, mas é, eu não vou dar certo na vida, porque afinal eu nasci na favela, a minha família não é fácil. Não é assim. Ah, eu não vou dar certo, pastor, porque eu não sirvo para casar. Eu acho que eu sou para o celibato, para a titia. Meu negócio não é casamento. Mas aí você vai ver a fundo, a pessoa ela não quer ser submissa, ela não quer ouvir que está errada, ela não quer mudar, ela não quer ser transformada. E é lógico que ela nunca vai dar certo com ninguém, e muitas vezes nem com ela mesma. Então eu separei as desculpas de hoje, da atualidade, é as mesmas de antes, e de toda a Bíblia, porque não existe outro livro mais atual do que a Bíblia. Os cientistas descobriram várias coisas, sendo que Deus já tinha escrito há milhares de anos. Amém? Eu escuto algumas coisas, por exemplo, assim, põe para mim no data show, a outra imagem. Uma coisa que me chamou a atenção, dentro da desculpa, a pessoa tem um sintoma de falta de fé, ela fala que é obra do diabo, mas na verdade é porque ela não ora, é porque ela não lê a palavra. Algumas pessoas chegam para nós e falam: pastor, o meu casamento está em crise, é obra do diabo, fizeram uma macumba, fizeram lá com o sapo morto costurado na boca dele, e colocaram a minha fotografia, eu e da minha mulher, para acabar, pastor. Mas na verdade é porque ninguém se respeita dentro de casa. Presta atenção. E você que namora, Deus está falando com você também, seu cavalo. Só trata a mulher como um cavalo. Sim, cavaleiro, não é cavalheiro, é cavaleiro, né? Pastor, eu não sei, não fica mais dinheiro no meu bolso. Aí ele fala: é a obra do diabo. Deus está abrindo as brechas, não sei aonde, no forro, né? Não sei onde é que vai o dinheiro. Mas na verdade gasta mais do que ganha, envolve-se em briga, é obra do diabo, na verdade não tem humildade, é pavio curto, não tem o fruto do Espírito agindo sobre ele, voltou no vício, é obra do diabo, pastor, é que ele nunca foi liberto, ele nunca foi curado, foi multado. Ah, pastor, aquele radar estava endemoniado, eu passei, eu não sei o que aconteceu, pastor, estava endemoniado. É obra do diabo, mas a verdade ele passou no limite que ele não deveria passar. E essas são uma das desculpas que nós, e eu e você, falamos muitas vezes. O diabo às vezes toma a culpa de coisas que ele não tem nada a ver, que na verdade às vezes a situação está tão ruim naquele lugar, ele fala: eu estou saindo daqui, aqui está feio demais, eu estou saindo, então fica aí. Então, é mais fácil pôr a culpa no diabo do que assumir a sua própria responsabilidade, dar as desculpas. Sabe, desculpas que eu ouço falar, eu sou professor de educação física, eu até separei aqui de dieta, você que quer fazer dieta. Vou parar, ó, algumas pessoas falam assim para mim: pastor, professor, não é pastor, lá não é pastor. Professor, eu vou esperar as datas comemorativas, depois eu começo. Mas daí é todo dia. Tem uma festa do fulano, do ciclano. Primeiro eu vou me matricular em uma academia. Daí ele nunca se matricula. Na segunda-feira eu começo. E eu nunca vi essa segunda-feira aparecer. Eu estou esperando meu marido, meu filho, meu amigo, meu cachorro começar a academia. Depois eu começo. É contigo que Deus está falando. Desculpa para não ir na aula. Eu ouço muitos jovens falando, às vezes você é mais velho, também vai à aula. Já que a aula é um dever, vamos dever mais uma aula. Sim, né? Minha mãe não me deixa ir à escola nos dias nublados, então eu fico dormindo. Estou me acostumando a sentir falta da escola, então eu fico em casa mesmo. Acordei tarde, meu despertador ficou endemoniado e não me despertou. E aí tem as desculpas para vir para Jesus. E isso inclui a igreja também. Hoje não, depois. Ah, quando eu sentir no coração, eu vou. Eu preciso me consertar primeiro, pastor. Mas daí ele nunca se conserta. Vou seguir o meu próprio caminho. Ainda sou muito jovem, eu preciso aproveitar a vida. Já sou uma boa pessoa, não preciso me converter. Eu sou um santo na terra, tenho a auréola, asinha. Ele está quase voando, ele já está, né? Sou melhor do que muita gente da igreja. Essa é uma das grandes desculpas. Ah, eu não vou naquela igreja. Afinal, lá só finge de crente. Ei, coloca uma coisa no teu coração. Igreja é um lugar de pessoas que precisam ser tratadas. Inclusive eu. Igreja não é um lugar de gente perfeita, porque senão você não estaria ali. Eu vou errar com vocês, e quantas vezes eu já errei? É lógico que eu não vou permanecer no erro, eu vou acertar, eu vou corrigir. Mas quando a gente vem para a igreja, ou deixa de vir por causa disso, na verdade o nosso coração nunca esteve nele, só esteve nas pessoas. Aleluia! Esse era o momento para você dar um aleluia. Eu não entendo a Bíblia, pretendo ser salvo à minha maneira, sou pecador demais, Deus é bom e no final todo mundo vai para o céu, tem algumas pessoas que falam isso, não preciso ser crente, eu tenho um coração bom, há muitas contradições na Bíblia, eu acredito somente em Deus e não na Bíblia, não sei que Deus ele acredita, eu faço as minhas orações em casa, então eu não preciso ir na igreja, tentei uma vez, mas não consegui, todas as religiões são boas e todo mundo vai para o céu, eu não tenho tempo, sou uma pessoa muito ocupada, nós vamos falar sobre isso, meu horário de trabalho cai sempre no mesmo horário do culto, nós vamos falar sobre isso também, meu pai, minha mãe não deixa, ou minha namorada não deixa, porque são de outra religião, aqui eu coloquei os top 20 das desculpas, tem muito mais, mas uma delas eu acredito que já aconteceu com você, e comigo também, eu quero que nós continuamos a falar sobre Lucas 14, a primeira desculpa que a gente vai ver nesse texto que a gente leu, ele diz assim, para o servo que estava convidando as pessoas para essa festa, e aqui Jesus está falando do grande banquete, do banquete que nós vamos se sentar com ele, a primeira desculpa, o primeiro fala assim, o primeiro que traz a desculpa fala assim, comprei um sítio, e tenho que dar uma olhada nele, peço-me desculpa, e eu quero parar e falar um pouquinho aqui, sobre a desculpa que eu tenho mais ouvido nesses últimos tempos, que é a desculpa do tempo. Eu não vou para a igreja, pastor, por quê? Porque eu não tenho tempo. Isso aqui tem matado pessoas. E eu quero que você preste atenção. Todos nós temos 24 horas do dia. Cutuca o teu irmão e fala: você tem 24 horas? Fala para ele: 8 horas você dorme. E sobra. Fala para ele: sobra 16 horas. Amém? É 16? Sim? Matemática está aqui, é 16? Ok, fala para ele, das 16 horas, meu amigo, o que você faz? Fala para ele, ah, eu esqueci, eu trabalho 8 horas, mas ainda me sobra 8 horas, o que eu faço com essas 8? Será que nós vivemos em mundos diferentes? Sim ou não? Será que para você o relógio é diferente? O ponteiro é diferente? Então por que que para pessoas, tem várias pessoas que conseguem fazer um monte de coisa, e tem outras que não conseguem fazer nada? Isso aqui é de Deus, tá? Para de dar desculpa. Eu falei isso essa semana para uma pessoa muito especial que eu estava conversando, o Márcio está aqui. E eu falei algo para ele, eu falei assim para ele, só que eu não estava falando dele, nós estávamos conversando sobre outras coisas, eu falei, Deus perdoa pecado, mas Deus não perdoa desculpa, eu vou repetir, Deus perdoa pecado, mas a sua desculpa não. E a maturidade está diretamente ligado à sua vida. E a sua, se a sua vida é uma vida de desculpas, desculpa, meu amigo, você precisa crescer e assumir as suas responsabilidades para crescer, para mudar. Então eu quero falar sobre isso. Priorizamos o que menos importa. Quando falamos não temos tempo, nós estamos falando diretamente que aquilo que nós estamos falando que não tem tempo, não tem prioridade na nossa vida. Então se alguém, eu vou dar exemplo aqui, vamos na igreja, não tenho tempo, acabou de falar que para você a igreja não é prioridade. Vamos orar, putz, agora cara, agora eu estava, temos tempo para tudo, mas para algumas coisas que são prioridades da nossa vida, nós deixamos de lado. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai falar dentro de um contexto, depois vocês leiam o capítulo 6, mas Deus fala no verso 33 assim: mas pois, busquem em primeiro, e essa palavra primeiro pode trazer prioridade, a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O que é o reino? É tudo que você faz para Ele. E o que você tem feito para Ele? Então nós estamos invertendo escalas de prioridades na nossa vida. Você está invertendo lugares na sua vida que você não deveria inverter. Vamos colocar aqui, quem é o primeiro da lista? Deus. Mas o que eu tenho feito com o meu tempo para conhecer mais Ele? Nada. Então, na verdade, Deus não é a sua prioridade. Desculpa te falar. Você está inventando na sua cabeça que é, mas não é. Falei essa semana com o Guizão aqui. Né, Guizão? Bate aí, é nós, estamos juntos. Falei para ele assim: qual o seu sonho, Gui? Ah, mano, meu sonho, sabe, é louvar, adorar o Senhor. Eu falei: o que você tem feito para isso? Eu tenho escutado, mas só isso não basta. Para ser um músico e um grande adorador, você precisa estudar, você precisa ser afinado, você precisa conhecer de Bíblia, você precisa pagar um preço, você precisa investir em você. Não foi assim que eu falei para você, Gui? Em outras palavras, né? Então nós temos falado muito de Deus, eu sou de Deus, mas o que você tem feito com o seu tempo em relação a isso? Qual é a sua rotina de oração? Vou bater de novo nisso, porque é sempre nisso, na verdade. Como está a sua vida de leitura bíblica? Você lê muito mais livros do que a Bíblia. Então, queridão, você está falando que os livros que você tem lido é mais prioridade para você. Eu não sou contra ler livro, eu leio todo mês, mas a minha base, a minha fonte é a palavra de Deus. Acabou. Quando eu substituo as coisas complementares da principal, eu estou falando que Deus não é principal para mim também. Aleluia! Então isso tem que ficar claro para nós, igreja. Se é prioridade para você, você vai encontrar um jeito e um tempo para fazer isso. Se não é, você vai encontrar uma desculpa. Não é assim? Sim ou não? Quantas pessoas às vezes, e eu já ouvi milhares, porque pastora ouve toda vez: pastor, não fui na igreja, é sábado, só tem dois cultos por semana, só, né? E ainda tem gente que reclama, eu não sei o que é igreja para ele, mas tudo bem, ele acha que igreja é só vir no culto, mas eu não vou entrar nisso hoje. E aí é dia de culto, cara, ele tem, às vezes ele só vem uma semana, um dia da semana na igreja. Ele não lê a palavra, ele não ora, mas ele quer vir aqui, ele quer ser tocado, ele quer que o pastor fale com ele. Aí Deus não, né, o pastor ele não está inspirado, ele não está ungido, Luiz aqui, Luiz, você errou uma nota hoje, Luiz. Aí ele vem aqui para ser crítico. Aqueles caras lá não oraram essa semana, acho que eles nem jejuaram. Meu Deus, o que é aquilo lá? Na verdade é ele, só que ele não viu. Aí ele não orou, ele não fez nada, ele quer vir aqui sapatear no fogo. Vai dormir. Então acorda. Deus está falando para nós, qual é a sua desculpa para mim? E eu estou falando isso com o maior amor no meu coração, porque amo todos vocês. Mas quando você vai ver, queridão, que Ele é a sua prioridade? Se eu pedir aqui para pessoas comuns, qual é a sua agenda semanal? O que que você faz 10 horas da manhã da segunda-feira? Eu não sei. Então tem que saber o que você vai fazer. Deixa a vida me levar, vida levo para o inferno, vai levar. Eu estou falando sério, gente. Quanto tempo nós temos perdido fazendo coisas que não deveria, ou perdendo tempo em coisas que Deus nem te chamou para você perder. A minha esposa está aqui, pega aqui o meu celular, não posso dar porque eu estou usando, meu tablet deu pau aqui, não sei o que deu. Está endemoniado, vamos orar. Mas você vai ver a minha agenda, eu mostro para o pessoal do discipulado, está lá, 6 horas da manhã, trabalhar, 5 e meia tem que acordar, eu tenho trabalho, eu trabalho até 9 e meia, faço personal com meu paizão, mostra o muque aí, está forte o homem. E depois, pastor, depois eu tenho um momento de oração e eu não abro mão, acabou, o que o mano está fazendo 10 horas da manhã, está orando? Ah, mas eu preciso dele, depois, agora eu estou falando com meu pai. Só que tem gente que não separa isso. O maior pastor da maior igreja do mundo, Paul Shaw, com mais de 500 milhões de membros na Coreia do Norte, evangelho pleno. Um dia o presidente dos Estados Unidos ligou para ele, no seu horário de oração. A secretária chamou ele, Shaw, ele estava no quarto, Shaw, tem ligação. E ele falou assim, depois. Tem ligação, depois. Não, mas é importante, é o presidente dos Estados Unidos. Mas nada é tão importante que eu falar com o meu Criador, Redentor da minha vida, o presidente que espere. Se você for ler um dos livros dele, você vai saber que eu não estou aqui mentindo. E aí depois ele ligou para o presidente, ele fala no testemunho, que ele ligou para o presidente, e o presidente falou, ué, estava tão ocupado assim, ele falou assim, com uma pessoa muito mais importante que você, o Deus Todo-Poderoso, você quer conhecer Ele? Acabou. Não, mas eu sou o cara, você é o cara, queridão, enquanto apertar o teu sapato, eu quero ver quando apertar o sapato, que os seus amigos se excluírem, que ninguém mais é com você, só Jesus do teu lado, aí eu quero ver, eu quero ver. Porque quando você está em alta, todo mundo está do seu lado, todo mundo, meu Deus, você é o cara, meu Deus, você é o melhor chefe, meu Deus, você é a melhor pessoa. Mas peraí, chega um determinado momento que essas pessoas somem, você cai, tem um colapso, sobra quem? Jesus na tua vida. Então nós não priorizamos aquilo que precisa priorizar, e eu quero que você entenda duas coisas aqui, duas coisas. A diferença entre prioridade, cutuca o seu irmão, fala, diferença entre a prioridade e a urgência. O que é a prioridade? Aquilo que eu não abro mão. Pode acontecer o que acontecer. Prioridade. E qual tem sido as suas prioridades? E quais têm sido as desculpas que você tem arrumado para não priorizar aquilo que você deveria priorizar? Então prioridade é algo que vai comandar a sua vida, amém? A dica para que tudo não se transforme em urgente é priorizar aquilo que é importante, buscando reduzir a incidência de eventos urgentes em nosso dia a dia. Porque sabe o que acontece? Tem vezes que você prioriza a oração, mas você vai empurrando ao longo do dia, para o final do dia, vai empurrando. Não orei de manhã, não orei de tarde, não orei depois do meio-dia. Eu estou falando da oração, mas tem mais um monte de coisa. E vai empurrando. Chega antes de dormir, você está acabado. Deus abençoa, Deus, essa é a tua oração. E aí se torna algo urgente. Por quê, pastor? Porque você não fez no momento que você deveria ter feito. E uma das dicas que eu falo para quem quer ter uma rotina de oração, separe um horário específico de oração. Não deu naquele horário, tem um horário B. Mas gente, é muito desorganizado. Não é assim. É muito bagunçado, cara. É um emaranhado de coisas, você não sabe o que o cara faz. Eu não estou falando, queridão, que você tem que seguir eu, do jeito da minha vida, não. Mas você tem que ser organizado. Deus não está colocando mais coisa na tua mão, porque você é um baita de um bagunceiro desorganizado. Você não consegue nem com aquilo que Deus está colocando na sua mão. Quem dirá colocar mais coisas? E hoje de tudo que eu tenho feito, ainda dá tempo para mais algumas coisas. E quem sabe da minha rotina, cara, eu nem vou entrar em méritos aqui. Urgência, da maneira mais simples, nós podemos dizer que as atividades que consideramos urgentes são aquelas que exigem nossa atenção agora, imediata. Então não deixe que a sua prioridade se torne urgente. Eu vou dar mais um exemplo para esclarecer bem isso do tempo. Você tem um casamento no sábado à noite, ou melhor, no sábado à tarde. Mas você tem culto no sábado à noite. Pastor, não vou no culto, hoje eu vou lá no casamento. Mas que hora que é o casamento? É 2 horas da tarde. O que você vai fazer até 8 horas da noite? Não, mas é que eu vou estar muito cansado. É isso que nós temos ouvido. Sempre tem uma desculpinha. Sempre tem, cara. Viu? Então você ora para mim 30 minutos, tá? E pode ler o livro de Mateus para mim. Beleza. Daqui um mês. E aí, irmão? Ah, pastor, estou mal. Você orou? Não. Mas é que também, né, pastor, tem um cachorro lá no meu quintal que não deixa eu orar. Ó, desculpa. E daí toda vez que eu vou entrar na presença, o cachorro entra junto. Não é assim. Não é assim, igreja. Até a luz apagou aqui. Oh, treva. Aí, acendeu. Aí você vai perguntar da Bíblia. Você leu quantos capítulos por dia? Ah, eu não li nada. Mas por que você não leu? É que, pastor, eu estava muito atarefado da minha faculdade, sabe, TCC. Eu também estou fazendo TCC. É difícil, né? Toma tempo, não é? Mas o TCC não é mais importante que o meu Deus Todo-Poderoso. Até porque quem me dá sabedoria para fazer o TCC é Ele. E se eu não busco e eu não recebo dEle, eu não posso dar. Eu sou vazio. E eu vou empurrando com a barriga. É. Então, entenda. Planeje o seu dia em coisas prioritárias, que nós falamos, urgentes, de rotina. Por exemplo, o seu trabalho é rotineiro. E coisas que você pode delegar para outras pessoas fazerem, que não ocupa o seu tempo. Acabou, essas 4 coisas, planeje o seu dia dentro disso. Acabou, você vai ter tempo. Vai por mim e seja feliz. A segunda coisa: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E a segunda desculpa aqui é do trabalho. Trabalho muito, pastor. Chega no sábado, eu estou arrebentado. Ah, meu Deus, eu estou cansado. O cara está sempre cansado. Tu encontra ele durante a semana, na segunda-feira. Como é que você está, irmão? Cansado. Na terça, cansado. Quarto, cansado. Quinta, cansado. Sexta, cansado. Sábado, cansado. Domingo, cansado. O nome dele não é mais nem Pedro, é Cansado. Você está cansado? Eu também estou. Não cansa trabalhar? Claro que cansa. Não cansa limpar a casa? Mulheres, cansa ou não? Cansa fazer comida, minha mãe? Sim ou não? Todo mundo está cansado, até o pastor. Você acha que o pastor não cansa? Os meninos que tocam, eles não cansam, eles são... Eles só ficam ali. Todo mundo está cansado. Mas e por que que só nós que estamos aqui precisamos orar e vocês que estão sentados não oram? Qual é a diferença, igreja? Vamos parar com esse clericalismo. Sabe o que que é isso? Empurrar só para a liderança. Eu não faço a minha parte, então faz. Eu precisaria estar chegando aqui e falar duas palavrinhas, você está pulando aqui. O espírito de você está sendo ativado. No primeiro acorde que o Luiz iria tocar aqui. Ai, meu Deus. Vocês deveriam estar pulando a cadeira. Porque já é um costume vocês fazerem isso todos os dias na vida de vocês, no quarto de vocês, aonde vocês estão. Já é rotineiro vocês adorarem ao Senhor. Já é rotineiro falar da palavra. Não é aqueles irmãozinhos que estão 30 anos na igreja, eles não sabem nem onde está Apocalipse e Gênesis. Acho que está ao contrário. O pastor manda abrir 1 Timóteo, mas tem na Bíblia 1 Timóteo, pastor? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Alguém está me ouvindo nessa igreja? É para você essa palavra, cara? É para mim também? Não, o pastor está falando, porque ele não sabe da minha vida, a outra, desculpa. É outra desculpa, assuma o teu erro, fale eu estou errado, eu preciso mudar. Esse é o verdadeiro arrependimento, Guilherme, é saber que eu perdi a razão diante de um Jesus poderoso, majestoso, glorioso, formoso. Acabou. Sem arrependimento eu vou tentar fazer o que ele já fez por mim. Amém. Então a desculpa do trabalho também é um problema. Aí vem a desculpa junto do trabalho, da situação financeira. Não consigo ir na igreja, pastor, porque ninguém me traz de volta. E as suas pernas? Estou brincando, mas tem muita gente que pode te dar carona. Pessoas que pedem emprego. Pastor, eu preciso do emprego. Então nós vamos pôr as mãos, nós vamos orar, Senhor, abre a porta. Aí o Senhor é misericordioso, ele vai lá, abre a porta. Aí o irmão nunca mais aparece na igreja. Não é assim? É. E o terceiro disse: acabei de casar e por isso eu não posso ir. Estava muito ocupado, eu entendo. A desculpa da família. O terceiro tipo de desculpa é achar empecilhos dentro do convívio familiar ou até no seu relacionamento conjugal. Irmão, você precisa discipular. Não, pastor. Mas eu já discipulo a minha esposa dentro da minha casa. Não, irmão, mas você tem que discipular mais alguém. Não, 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 não. Eu estou muito sobrecarregado, pastor. E tem muitas pessoas que estão estagnadas e paralisadas por causa também da família. Família é benção, gente. Benção. Mas também no seu lugar. Deus, o que vem depois? Família. A minha casa, depois. Igreja e as demais coisas. Trabalho e assim por diante. Mas se Deus está pedindo para eu servir pessoas, como eu vou recusar? Como eu vou dar desculpa? Alguns até me falaram outro dia atrás, assim, pastor, eu acho que o meu lugar na igreja é só no banco. Eu falei, mas como assim, irmão? Não, porque eu não sirvo para esses negócios de servir os outros. É porque nunca entendeu que Jesus, o nosso rei, veio para nos servir. Ele é o nosso rei e ele veio aqui para te servir. Então você sair da cadeira para servir é um privilégio. Não é uma obrigação, é um privilégio. porque antes de você estar sentado, houve um homem há 2000 anos atrás, que esteve pregado numa cruz, derramando todo o seu sangue, servindo a sua própria vida, se esvaziando de si próprio, para dar a vida para você e vida com abundância, sabe? Então Deus perdoa pecados, mas desculpas não. E a pior coisa do mundo, e a pior coisa que eu posso dar para Deus, é a minha desculpa. Amém? Eu quero encerrar aqui, Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão eu a corto. O que Deus está falando para nós? Eu venho passear no meio da igreja, mas há árvores aqui que fazem muito tempo que não dão fruto, e o Senhor está falando, corta. E Jesus está falando, não, espera mais um pouquinho, Senhor, espera mais 1 ano, espera mais 1 ano, que eu vou adubar bem, que eu vou fazer o que precisa fazer, para ver se essa figueira, essa árvore, começa a dar fruto. Se ela não der, aí pode cortar. Você não entendeu nada, né? Quanto tempo Deus está olhando para você. Você é uma bela árvore, porque você veio de uma semente, a palavra de Deus. Mas você não dá mais fruto. Por quê? Porque é só desculpa. Não há mais a unção na sua árvore do Espírito Santo que produza fruto. Que fruto você tem dado, cara? Que você tem feito com a sua vida? A Bíblia diz que nós só poderemos dar frutos, e muitos frutos, se nós permanecermos nele. Qual é a sua prioridade? Quais frutos você tem dado? Sabe, Jesus não arrumou nenhuma desculpa para ser pregado na cruz. Quando chegaram e falaram, você é, eu sou, pode me prender, me matem, porque eu estou aqui para isso. Chega de ter medo daquilo que as pessoas vão falar de você, acabou. O que vão falar ou deixar de falar, para de ficar dando bola. Até hoje você não fez nada para Deus e não fez nada pelo reino, porque você fica toda hora pensando aquilo que os outros vão falar, aquilo que os outros vão pensar, e isso tem te estagnado, tem te paralisado. Não olhe para os seus defeitos, olhe para as suas qualidades. Nenhuma desculpa é aceitável, sabe por quê? Porque para Deus tudo é possível. Ele usa os improváveis, os impossíveis, nessa geração. Deixa eu te falar, Noé foi bêbado, Abraão foi velho, Isaac era um partidarista injusto, Jacó era mentiroso, Lia era feia, José foi escravo e assediado, Moisés foi assassino, como Davi e Paulo. Esther foi órfã, prisioneira de guerra, Gideão foi medroso, Sansão tinha cabelos longos, Raabe era prostituta, Davi adulterou, preste atenção, Jeremias e Timóteo eram muito jovens, Elias era desprezável, era suicida, Isaías pregou nu, Jonas fugiu de Deus, Noemi era viúva, Jó perdeu tudo, João Batista comia gafanhotos, os discípulos dormiram enquanto Jesus orava. Marta se preocupava com tudo, Felipe via dificuldade em tudo, Maria Madalena era endemoniada, Zaqueu era muito baixo, Pedro era muito impulsivo, Marcos tinha desistido de tudo, Timóteo tinha uma úlcera no estômago, Lázaro já havia morrido. Qual é a sua desculpa? E todas essas pessoas foram usadas pelo Senhor, porque elas não deram desculpa, igreja. Então para de olhar para os seus defeitos, olha para as suas qualidades, olha para aquilo que Deus tem colocado em você, amém? Guilherme, faz favor, pega o banquinho e traz aqui para mim. Eu quero finalizar com essa ilustração que eu acho muito importante. Pensa comigo. Pode colocar aqui. Obrigado. Fica aqui do meu ladinho. Todo mundo está vendo? Amém? Deixa esse latão mais para frente. Vamos lá. Olha lá. Igreja, o banco são as desculpas. E diariamente eu me apoio nas minhas desculpas. E Deus até pode estender a mão, mas ainda eu estou apoiado em algo que me sustenta, sentado. Então, por mais que Deus queira me ajudar, Ele não pode me ajudar, porque ainda eu estou sendo sustentado. Estão aqui as minhas desculpas. Mas o que que acontece? Quando eu me arrependo, eu perco a razão. As desculpas saem. E quando eu vou me apoiar, o que que acontece, igreja? Eu caio. E aí quando eu caio, Ele pode me dar a mão e me levantar para coisas grandes. Esse era o momento para você aplaudir, para ficar mais bonito. Só assim Deus vai poder te ajudar. Só assim Deus vai poder te levantar. Parando com as desculpas. Amém? Fique de pé.